Nada como uma rainha louca. Pode ser a rainha de espadas, corte-lhe a cabeça, corte-lhe a cabeça. Pode ser a rainha de paus, pode ser a rainha de ouros, desde que seja uma rainha louca. E você vai ter que admitir comigo, nada como uma rainha louca para mandar no Brasil. É ou não é? Oca, oca, venha conhecer a cabeça da rainha louca.
Eduardo Bueno é o peninha, contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem.
Você acha que o Brasil nunca teve rei, né? Teve imperador, teve déspota, déspota esclarecido, déspota cinzento, teve ditador, teve presidente. E tá, vai lá, talvez tenha tido algum rei. Não, cara, todos os reis de Portugal até a independência do Brasil em 1822 foram reis do Brasil. O problema é teu, se tu não sabe, entendeu? Teve o rei Dom Manuel, o Venturoso, que foi o primeiro, teve o rei Dom João III, filho dele, o Obtuso. Não sei se era o Obtuso, mas era. Teve o rei Dom Sebastião, aquele que morreu no deserto, neguinho fica esperando até hoje, né? E aí se encerra a dinastia de Avis. Não é? Espero que tu saiba o que isso significou, né? 1580 morre o rei, a partir de 1580 e poucos a Espanha incorpora Portugal e, portanto, incorpora o Brasil. É o período da chamada União Ibérica. Espero que tu esteja familiarizado com isso, senão vai ter que esperar um futuro episódio do canal Buenas Ideias. Aliás, que episódio daria a União Ibérica, né? E daria mesmo, né? 1580, 1640, a União Ibérica, né? Era a Espanha dos Filipes que comandou o Brasil. E aí o Portugal, a restauração em Portugal, né? Portugal consegue romper os seus laços da dominação espanhola. E então o Brasil passa a ser comandado pelos reis de Portugal de uma nova dinastia, a dinastia de Bragança. Orleans e Bragança, que continua aí na parada, né? Só que agora parece que o cara quer ser vice. Nem vice ele conseguiu ser, né? Então, aí vem os reis de Bragança, né? Vai te informar quem foram. E então, Portugal é comandado pela primeira vez por uma mulher sapiens. Exatamente, uma mulher sapiens, a primeira rainha a ocupar o trono de Portugal. Quem foi? Quem foi? Ah! Vai dizer que tu não sabe que foi a Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana. Tu não sabe. Tu não sabe que foi a Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Francisca Rita Joana. Dona Maria, a louca, cara. A primeira dos cinco filhos do rei Dom José I. O rei Dom José I, claro, tu sabe quem foi, né? Tu não sabe nada, cara. O rei Dom José I foi um super rei de Portugal, embora o cara que realmente mandasse naquela parada lá do Dom José fosse o Marquês de Pombal. Aliás, que episódio daria Marquês de Pombal, né? Aliás, ia facilitar muito a vida das pessoas de Porto Alegre, porque em Porto Alegre tem a Rua Marquês do Herval e a Rua Marquês do Pombal. E as pessoas estão sempre confundindo, é ou não é? Olhei ali para minha filha, que nunca soube qual é a Rua Marquês do Herval, qual é a Rua Marquês do Pombal. Quem é que teve a ideia de botar essas duas ruas uma do lado da outra? Marquês do Herval é o Marechal Osório, cara. E o Marquês de Pombal é o Marquês de Pombal, né? O cara que mandou em Portugal durante um tempão e fez o quê? Extinguiu a ordem dos jesuítas. Acabou com os jesuítas, pisoteou nos jesuítas, graças a Deus, e quase me livrou do Colégio Anchieta. Não me livrou porque depois os jesuítas voltaram, não é mesmo? E criaram o Colégio Anchieta, onde eu estudei, só podia dar no que deu. Já falei isso aqui nesse programa. Então, o Marquês, o rei Dom José morreu, como só ia acontecer com as pessoas, e quem assumiu o trono foi a sua filha, a Dona Maria, e limou logo o Marquês do Pombal, porque ela era carola, era uma mulher religiosa, ela adorava a religião católica, ela estava sempre rezando, e ela ficou desesperada que os jesuítas tinham sido expulsos de Portugal, e depois o próprio Vaticano tinha extinto a ordem em 1773, depois eu vejo a data, talvez eu tenha errado, mas o fato é que em 1777, a Dona Maria assumiu o trono de Portugal. E dizem até que ela foi bem, cara, reinou bem, né? Tipo a mulher Sapiens, que já foi presidente do Brasil, presidenta do Brasil e foi derrubada, etc. e tal. Você sabe que essas pessoas às vezes são derrubadas, né? E tal. E ela vinha bem, até que ela passou a ser muito influenciada pelos seus confessores. Ela vivia cercada de padres, e os padres começaram a pôr uma pilha horrorosa nela. E aí deu um monte de coisa errada mesmo, porque ela era rainha junto com o seu marido, o seu tio, aliás, seu tio paterno, que era o Dom Pedro III. Pra tu ver como Portugal tá sempre na frente do Brasil, eles já tiveram o Dom Pedro III lá, enquanto vocês, brasileiros, continuam aí no Dom Pedro II, mas que chinelagem, né? Então, o Dom Pedro III era tio paterno dela, né? Portanto, irmão lá do Dom José, e aí os dois reinaram juntos, né? Só que daí, a partir de 1777, decora as datas, cara! O que mais importa é as datas, nomes e datas, nomes e datas, datas e nomes. Dona Maria, que aliás, já falei aqui como é que se chamava, chamava Maria, Isabel, Francisca, Gertrudes, Antônia, Joana, Josefa, não interessa mais a ordem, e a data, assumiu em 1777, e em 1786 o marido dela morreu. Como se não bastasse o marido dela ter morrido, morreu o filho primogênito dela, também chamado Dom José, que era um guri brilhante, sério. Só que, vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque o meu estilo é parentético, né? Eu abro um parênteses, depois eu abro chave, depois eu abro colchete, depois eu abro travessão, mas depois eu fecho travessão, chave, colchete, vírgula, e volto ao tema. Então é o seguinte, dizem que logo no início da dinastia de Bragança, um frade franciscano foi pedir esmola para o rei Dom Pedro II, né? Lá, aquele Dom Pedro II deles, e tomou literalmente um pé na bunda e rogou uma praga e disse: nunca um primogênito da ditadura, da dinastia de Bragança vai assumir o trono. E tu sabe que nunca assumiu mesmo? Sempre morria o primogênito. E aí, em 1788, morreu o Dom José, que era o primogênito da Dona Maria. Já tinha morrido o irmão mais velho dela, por isso que ela assumiu o trono. E aí, ela ficou desesperada. Primeiro morreu o marido, depois morreu o primogênito, depois, em 1789, o que houve? O que houve em 1789, seu animal? Houve a Revolução Francesa, e ela era parente do Luís XV, daquela dinastia lá, da França, e os caras foram decapitados, seriam decapitados em 1791, mas ela já ficou desesperada, tanto é que em 1790 ela deu 5 milhões de cruzados da coroa portuguesa para ajudar na fuga do rei da França, do fervor revolucionário francês, né? Bom, aí, cara, a mina começou a pirar, mas começou a enlouquecer mesmo, porque também os confessores e padres dela diziam, primeiro, que o pai dela estava no inferno, porque não tinha impedido o Marquês de Pombal de acabar com a ordem dos jesuítas. Depois, cara, houve um roubo numa grande igreja de Lisboa e os ladrões deixaram as hóstias espalhadas pelo chão. E a Dona Maria ficou totalmente enlouquecida com aquilo e decretou luto oficial de 9 dias. E durante 9 dias ela ficou percorrendo a pé, carregando uma vela, procissões por toda Lisboa, pedindo perdão a Deus por não ter protegido as hóstias sagradas. E depois passou a ter sonhos horríveis com o pai dela, que teria virado um tronco calcinado de carvão e enxofre em cima de um pedestal no inferno, que era o pedestal era sacudido por diabos e demônios que iam derrubar o pai dela no fogo eterno da damnação. E a mulher começou a ficar. E aí ela passou a alterar períodos de apatia. Total apatia. Com absoluta excitação! Ela ficava excitada numa hora pra outra, começava a falar. E depois, apatia. E depois, excitação. E depois, apatia. E depois, excitação. Parecia, assim, o médico e o monstro. É, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, sabe? E aí os caras começaram a notar que a coisa não estava bem, até que ela foi fazer um pronunciamento no Senado. Me lembro até um outro pronunciamento que foi feito no Senado, mais recentemente, por uma mulher sapiens do Brasil. E aí, nesse pronunciamento no Senado, em janeiro de 1794, talvez eu tenha errado a data, talvez eu tenha acertado a data não interessa, você sabe que a história não é feita de nomes, datas, datas e nomes, a história é feita por um fluxo. Não interessa a data, cara, não interessa o nome, entendeu? Interessa o fluxo, o fluxo. E o fluxo diz que nesse pronunciamento, que foi numa data X, a Dona Maria pisou no tomate, total. Os caras disseram, bah, cara, a mina tá pirilouca, né? E de fato, a mina tava pirilouca. Tanto é que o Luiz Pinto, um homem duro, mandou uma carta para o embaixador, mandou um WhatsApp para o embaixador português em Londres, porque o rei da Inglaterra também tinha pirado e tinha sido curado por um cara chamado Dr. Francis Willis. Não sei se era ou Willis, era Francis Willis. Então, o embaixador de Portugal em Londres estava lá fazendo o seu jogging no Hyde Park, quando plim, recebeu um WhatsApp, ouviu aquele sinalzinho que você está ouvindo aqui, ó, plim, plim, ouviu? E aí parou imediatamente, viu? É o Luiz Pinto, aquele homem mole lá de Portugal, duro, lá de Portugal, vou ler o que ele diz. E olha o que estava no WhatsApp do embaixador. É com grande tristeza que informo que sua majestade Dona Maria, a louca, não, isso não está escrito aqui, está a sofrer de uma aflição melancólica que degenerou em insanidade até o ponto que se receia ser um delírio total. Tendo em vista essa infeliz situação, acredito que seria benéfico que o Dr. Francis Williams, o médico principal que assistiu Sua Majestade Britânica em circunstâncias similares, viesse a essa corte logo que possível. Vamos proporcionar-lhes todo o dinheiro necessário. Essa é a parte que eu mais gostei. Sem limitações, concordaremos com tudo que ele propor, contanto que ele venha o mais rapidamente possível e nos ajude a suplantar essa terrível situação. Contamos, é claro, com a sua discrição generosa, e essa situação não deve ser comentada com outras pessoas. A rainha sempre teve um temperamento melancólico, sujeito a aflições nervosas. À sua disposição, o médico terá tudo o que for necessário. Já está se repetindo esse cara. E, de fato, o Dr. Francis Williams foi para a corte portuguesa e recomendou vomitórios, remédios evacuantes, sangrias e, depois que nada disso deu certo, camisa de força. É, cara, camisa de força. E aí a pobre Dona Maria foi destituída e quem passou a reinar no lugar dela foi o príncipe regente Dom João, que tu fica chamando de Dom João VI, mas ele só virou Dom João VI depois, quando chegou no Brasil, porque todos eles tiveram que fugir de Portugal, como você sabe, em 1808, e aí há o momento em que fica claro que a Dona Maria não estava louca, cara, não estava louca, porque quando eles estavam fugindo, correndo, ela disse para os seus criados, não tão rápido, senão vão achar que estamos fugindo. Ela falou isso mesmo. Dizem que ela falou, né? E o fato é que eles chegaram no Brasil, no Rio de Janeiro, ficaram morando no Paço Real, né, que hoje é a Praça 15, né, e era um lugar, você já viu isso aqui no Não Vai Cair no Enem, onde a população carioca jogava o esgoto, jogava o cocô, jogava o merdôncio todo ali na praia de São Manuel, que ficava na frente do Palácio do Governo, para te ver como o mundo era muito melhor naquela época, né, que tu podia jogar o teu cocô na frente do Palácio do Governo. Então o cheiro era insuportável, e o Dom João e a Carlota Joaquina e o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, se mudaram para Quinta da Boa Vista. E quem que eles deixaram morando no Paço Real? A Dona Maria. A Dona Maria ficou lá. E se agora falando sério, cara, se ouviam os gritos dela, sabe? Ela gritava loucamente, ela realmente teve um final de vida muito terrível, né? Mas ela, antes de passar para a história com o nome de Dona Maria a Louca, passou para a história com o nome de Dona Maria a Piedosa. Por quê? Porque foi ela que absolveu a pena dos inconfidentes, da inconfidência mineira, não é? Todos estavam condenados à morte, ela transmutou, ela substituiu a pena por exílio e condenou apenas um único inconfidente, o alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, não é? E o Tiradentes foi enforcado e decapitado. E, na minha opinião, é o fantasma do Tiradentes que fez essa pobre mulher sapiens deixar de ser sapiens e enlouquecer. Até logo.